Bem-vindos às Histórias da Torre. Esse é o nosso quarto episódio, onde vamos continuar falando um pouco a respeito da história da descoberta no Indo-Europeu. Esse é um podcast do Babel que tenta contar histórias sobre língua e pessoas de forma narrativa. Temos que agradecer pela evidente inspiração do Agora, Agora e Mais Agora, podcast português narrado pelo historiador Rui Tavares, e ao Alan por ter me mostrado esse podcast incrível. Nosso quarto episódio vem pra gente conversar sobre como ideias podem nascer mais de uma vez, sobre como o passado tem muitos significados, e também contar um pouco sobre o que a gente sabe do Indo-Europeu. Agradecemos as plantas que têm brotado e florido por aí. Vamos ao nosso episódio de hoje. Tirando os últimos anos, durante o curto período em que eu estive vivo, sempre foi uma coisa meio dada que, quando a gente olha para o futuro, a gente está olhando para um período que vai ser melhor do que o presente e muito melhor do que o passado. Existiu, ao longo da minha infância e adolescência, ali entre os anos 90 e 00, um tipo de otimismo pairando no ar, uma crença no futuro melhor como uma coisa dada, algo que ia acontecer. Não se trata de falar agora como as coisas pioraram, apesar delas terem piorado, evidentemente, mas muito mais de falar sobre como a visão sobre o futuro mudou. Ainda que eu continue acreditando que o futuro vai ser melhor de alguma forma, mesmo que essa melhora não esteja nem um pouco dada e sim aberta à disputa. O modo como a gente lida com o futuro está intimamente relacionado ao modo como lidamos com o passado. Parte de achar que o mundo vai ser melhor é entender como o mundo não era tão bom, como ele está melhorando e como essa tendência deve continuar. Parte de achar que o futuro não tem esperança passa por nos vermos condenados a repetir os erros do passado, passa por ver o presente como algo de impotência, ou então ver o passado como um momento grandioso, muito melhor do que os dias de hoje, ver o mundo de hoje como uma coisa que saiu do rumo. Essa ideia é bem frutífera até para a gente pensar em como caracterizar o reacionarismo versus o progressismo. O reacionário acredita num passado melhor e num presente degringolado. O progressista vê a seta apontando para a melhora. Mas acho que dá para dizer que a ideia de que o futuro vai ser melhor é relativamente disseminada nos dias de hoje e, em certas perspectivas, essa seta é unânime. Quem acha que a tecnologia de 20 anos atrás era melhor do que hoje? Mas será que sempre foi assim? Eu quero pensar em um exemplo alegórico, tá? Uma pessoa que nasce no interior da Itália, por exemplo. Uma pequena cidade que ainda nos dias de hoje tem estradas romanas, um aqueduto, quem sabe, algumas tantas construções posteriores, sei lá, medievais ou renascentistas. Essa pessoa olha para a cidade de hoje, com essas coisas super antigas, olha para alguma construção que existe do pós-guerra, um posto de correios ou alguma coisa assim, uma construção dos anos 50 ou 60 que já tá meio decadente, e pensa, há 2000 anos isso daqui era parte de um império que varreu o Mediterrâneo. As construções desse império continuam de pé, mas hoje o centro do mundo tá muito longe daqui. Que presente merda para um passado tão grande. Como essa pessoa concebe a relação entre passado, presente e futuro? Aqui em São Paulo, eu costumo pensar no nosso passado de cidade, de como aqui nosso passado é curto. A cidade mesmo nem era grandes coisas até o fim do século XIX. Nossos registros acabam há 460 anos, mais ou menos, quando aqui era uma região ocupada por pessoas que acabaram deixando pouco ou nenhum registro, ou mesmo pessoas cujo registro foi criminosamente apagado. Quando eu olho para o passado, é muito comum pensar em como as coisas se desenvolveram aqui nesse espaço que eu vivo, e como parecem que vão continuar se desenvolvendo. Prédios e mais prédios, gente e mais gente, bolhas grandes de riqueza, bolhas imensas de pobreza. Nem que eu goste da ideia desse desenvolvimento, mas ela tá aqui, muito presente na realidade. Ela tá permeando tudo. Quando o personagem da minha historinha, aquele órfão do Império Milenar, olha para o passado, ele vê glórias que nunca mais vão se repetir. Aqui, a gente tende a olhar para um país do futuro, mesmo que absolutamente idealizado esse futuro, já que a gente não lida bem nem com o nosso passado, nem com o nosso presente. De toda forma, eu quero lembrar que um passado glorioso pode ser uma coisa importante. Os latinos, e aqui pensando nesses povos das regiões de onde são hoje Itália, França, Espanha, Portugal e Romênia, os latinos europeus, sempre souberam usar muito bem isso para remontar o período das glórias da Roma Antiga. Os próprios romanos incorporaram muito do que puderam das glórias culturais de um passado grego. E o uso desse passado idealizado como forma de organizar um grupo de pessoas para que elas se sintam pertencentes e orgulhosas vai ser fundamental para a gente falar do nosso objeto central, o Indo-Europeu. O Indo-Europeu não deixa de ser uma reconstrução de um passado glorioso dessa Europa, dessa noção de Europa, que nem sempre foi uma noção dada. Mas isso aí é algumas boas décadas depois de William Jones. E agora eu quero aproveitar para falar um pouco sobre o período anterior a ele. Vamos falar de como uma ideia pode nascer muitas vezes. Quando falamos do Indo-Europeu e da disciplina da linguística comparativa, Essa forma de ficar comparando sistematicamente estruturas de línguas diferentes para encontrar padrões, normalmente a gente tem como pai a figura de William Jones. Pai aqui está entre aspas. Mas eu acho tranquilo de dizer, na versão mais simples da história sobre o Indo-Europeu, que esse nosso personagem é considerado, sim, um descobridor do Indo-Europeu, ou a primeira pessoa a defender que essas várias línguas possuem um ancestral comum e que chega a essa constatação a partir da análise sistemática da gramática dessas línguas. O discurso de William Jones de 1786 é esse registro oficial e inicial da ideia para muita gente. É curioso notar, no entanto, que mesmo o próprio termo Indo-Europeu para designar essa cultura, essa ideia, existência, língua ancestral, esse conjunto de línguas é algo posterior ao William Jones. Ele mesmo falava apenas de quais línguas eram aparentadas e levantou a hipótese de que elas teriam esse ancestral comum. Além disso, seus trabalhos posteriores se dedicaram a aprofundar a comparação entre os diversos idiomas, mas não para trabalhar muito o que seria esse ancestral. O termo indo-europeu propriamente dito é cunhado por outro inglês, chamado Thomas Young, em 1813, 27 anos depois da palestra de William Jones. A aceitação do termo de forma ampla pela comunidade acadêmica é algo que leva mais tempo ainda. Ainda assim, William Jones também não foi o primeiro em muita coisa relativa ao indo-europeu, ou à comparação de línguas. Na verdade, quando mais falamos sobre esse tema, mais a gente vê como a noção de invenção ou descoberta ligada puramente num indivíduo é uma construção. Vale contar a história, afinal, é basicamente o que a gente está fazendo aqui. Mas agora eu quero mostrar como William Jones pode ter pego carona em muitas coisas que já estavam escritas e discutidas sobre esse assunto. Ou mesmo coisas que foram descobertas várias vezes por pessoas que não se leram. Afinal, comparar línguas já era um hábito intelectual que temos documentado desde a antiguidade. Além disso, os europeus já estavam em contato com o sânscrito pelo menos algumas centenas de anos antes da chegada do William Jones na região. Existe, claro, um fator de que foi ele quem primeiro juntou e produziu organizadamente sobre essas coisas no lugar certo. Mas vamos falar um pouco sobre outros nascimentos dessa ideia. Primeiro, a gente vai para 1647. O acadêmico neerlandês Marcus Zuerius van Boxhorn, 139 anos antes de William Jones, escreveu um ensaio descrevendo uma língua primitiva anterior que seria ancestral de holandês, alemão, galês, russo, celta, turco, lituano, letão, grego, latim e persa. E dessas línguas, apenas o turco não é uma língua indo-europeia. E a essa língua ancestral ele chamou de Sítio. Se escreve C-I-T-I-O. Abre o mapa mundi aí. O nome Sítio vem do termo usado pelos gregos antigos para se referir à região que vai do leste da Europa até o extremo oeste da China, passando pela costa norte do Mar Negro e indo até a parte norte do que hoje é o Paquistão. É meio impreciso pensar em quais eram as fronteiras exatas dessa região. Até porque a gente não conhece a Sítia pelas próprias palavras. A gente conhece a Sítia através das regiões de um outro. A Sítia é mais uma classificação grega do que propriamente um povo único que dominava essa vasta região de forma organizada e centralizada. De todo modo, os antigos gregos denominavam sítios as pessoas vindas dessa região, mesmo que não existisse necessariamente essa unidade política, cultural e militar ali. O Império Sítio, e aqui a gente está usando império de uma forma muito frouxa, era algo como uma série de agrupamentos nômades com alguns traços em comum, mas que não produziu amplos registros escritos. O que é chamado de Império Sítio é mais conhecido pelas outras civilizações que entraram em contato com eles, no caso, os gregos, os persas e os romanos. Em específico, Heródoto, o grande historiador grego, tem alguns registros mais detalhados sobre o mundo Sítio. De todo modo, na proposta de von Boxhorn, o termo que ele usava era Sítio ou Indo-Sítio. E aqui a gente pode ver que os sítios entram quase que como uma hipótese difícil de comprovar e difícil de rebater. Pouco se sabe sobre eles, pouco se sabe sobre a língua, de forma que é uma ideia interessante, mas que não possui e nem precisa possuir muito lastro em grandes registros históricos. Mas é interessante a gente pensar que von Boxhorn estava participando de um debate muito interessante na época, que basicamente é uma tentativa de responder a seguinte pergunta: qual foi a língua original da humanidade? Existiam algumas hipóteses, assim como existiam hipóteses diversas sobre a própria origem do ser humano. Lembrando que a gente está falando de 1647. Alguns estipulavam que o hebraico seria essa língua original, ao passo que von Boxhorn cria justamente a hipótese de uma língua anterior e mais antiga que é todas as línguas conhecidas, ou seja, mais antiga até do que o próprio hebraico, e que essa língua sim que havia dado origem às diversas línguas diferentes de que falamos há pouco. Suas contribuições são bastante anteriores às de William Jones. No entanto, ele é curiosamente tratado como um personagem secundário nessa história. Talvez por ser um acadêmico em Leiden e não um alto funcionário da burocracia colonial inglesa. De toda forma, mesmo o Von Boxhorn não surge no vácuo. E é sabido que na Universidade de Leiden, onde ele atuava academicamente, antes de suas contribuições, já havia quem estivesse fazendo estudos comparativos entre língua e mesmo discussões avançadas sobre qual seria a língua mais antiga. De toda forma, sabemos que mais de um século antes de William Jones em Calcutá, essa discussão estava acontecendo nos Países Baixos. É muito difícil mapear quem leu o que de quem.
Até porque, nessa época, não tinha Sci-Hub ou Scoob, ou até publicações revisadas por pares de forma tão acelerada quanto hoje, esses lugares em que a pessoa fala o que ela leu ou não. E é bem possível que pessoas diferentes, olhando para os mesmos fenômenos, munidos do mesmo tipo de método científico, cheguem a conclusões parecidas. Isso acontece. 120 anos depois da publicação de Von Boxhorn, mas 19 anos antes da de William Jones, uma outra figura entra em cena, um missionário jesuíta nascido em Bourges, na França, do final do século XVII, de nome Gaston Laurent Cordu, que, como bom jesuíta, depois de ser treinado na França, partiu para posses coloniais em outros continentes. No caso de Cordu, foi para o sul da Índia, onde começou a estudar o idioma Telugu, uma língua com muitos falantes da família Dravidiana. A família Dravidiana, que é um grupo linguístico grande, que ainda hoje tem 73 idiomas falados no sul do subcontinente indiano. Cordu era uma pessoa também com facilidade em línguas, de forma que ele também estudou o sânscrito, além do telugu. O dicionário que ele produziu, de francês, telugu, sânscrito, ainda hoje é tido como referência. Além disso, foi uma pessoa bastante dedicada aos estudos de comparação entre línguas, de forma que se dedicou a mostrar as similaridades entre o sânscrito, o latim, o grego, o alemão e o russo. Suas contribuições foram compiladas por outras pessoas e publicadas posteriormente na França. Ele mesmo acabou vivendo e morrendo no subcontinente indiano no seu trabalho missionário. Da mesma forma que Von Boxhorn, contribuições anteriores às de William Jones, porém menos visíveis num primeiro olhar sobre esse tema. Então, cobrimos ideias muito parecidas com as de William Jones, ligadas às tradições intelectuais tanto dos Países Baixos quanto da França. Além disso, na própria tradição inglesa, existe uma figura interessantíssima que pode ser colocada como antecessor importante do nosso filólogo. Seu nome é James Burnet, conhecido como Lord Monboddo. Lord Monboddo, que foi uma delícia de ler sobre esse personagem, foi um juiz estudioso de línguas da Escócia, uma figura importante no que é chamado de Iluminismo Escocês, época de grande produção intelectual na região, com nomes muito mais famosos que os dele, como, sei lá, David Hume e o Adam Smith. Monboddo tem esse nome por causa da mansão que era de sua família. Essa mansão é chamada de Mansão Monboddo, fica no nordeste da Escócia e é posse tradicional da família nobre escocesa chamada de os Burnet de Lies. Logo, a gente está falando aqui de um nobre. Ele nasceu em 1714 e suas principais contribuições sobre línguas, em específico sobre a noção de evolução de línguas, vem em um livro publicado em 1774 chamado The Origin and Progress of Language. Lord Monboddo, numa última nota bibliográfica, também era conhecido por ser um excêntrico ou uma pessoa com alguns comportamentos específicos. Foi um dos grandes pioneiros do nudismo, defendeu que grandes primatas eram um tipo de ser humano, preferia andar de cavalo ou usar as carruagens, que eram a moda entre os nobres, e em determinado momento defendeu que todo ser humano nascia com um rabo que era prontamente cortado pelas parteiras no nascimento. Mas além dessas coisas, também teve uma produção interessante no que diz respeito às línguas. No livro que eu falei há pouco, sobre as origens e o progresso da língua, Monboddo mostra que estudou diversas línguas originárias de regiões não europeias, como os idiomas Caribe, Inuit, Hurão, Algonquino, Quechua e Tahitiano. E ele tinha a hipótese de que o grego antigo era a língua original a partir da qual todas as línguas surgiram e evoluíram. E nota-se aqui a importância do termo evolução, né? É muito comum a gente ver o termo evolução sendo usado de forma irresponsável. Mas aqui, Lord Monboddo estava preocupado em estudar adaptação e progresso, o que ele chamou de evolução. Isso fica especialmente interessante quando a gente olha para sua biografia e vemos que ele teve um leitor célebre. E aqui é leitor comprovado, que deixou registrado que leu e que por um acaso tinha um sobrenome muito famoso. Seu nome era Erasmus Darwin, o avô de um tal de Charles Darwin, que ia falar de evolução e seleção natural dali uns 85 anos. É sabido que os trabalhos de Monboddo todo influenciaram de alguma forma William Jones. Existem correspondências entre os dois que mostram que ambos estavam sim em diálogo, apesar de que nem todas as cartas entre os dois foram preservadas. As correspondências que eu encontrei datam do período entre a publicação de Lord Monboddo e o discurso de Jones, então podemos imaginar que a influência tenha havido mais do juiz escocês para o juiz inglês do que o caminho oposto. A última elaboração anterior de William Jones, que a gente vai falar aqui, vem de um personagem muito impactante também, que não pode ser deixado de lado. Se no nosso primeiro episódio eu pude fazer um name dropping do Isaac Newton, amigo e contemporâneo do pai de William Jones, agora eu vou poder falar um pouco sobre um outro cara conhecido por ser polímata, uma outra figura interessantíssima da história. Seu nome? Gottfried Wilhelm Leibniz, que além de filósofo, matemático, legislador, engenheiro e cientista, era também filólogo. Leibniz é da mesma geração que Newton, essa geração anterior à do William Jones, o filólogo. E eu não posso resistir à tentação de trazer esse outro personagem fascinante para nossa história. Um pequeno parênteses, inclusive Leibniz e Newton, por um acaso, tem uma treta que cabe demais no nosso episódio de hoje, pois ambos descobriram de forma independente aquilo que chamamos de cálculo. Leibniz publicou primeiro, mas muitos dos defensores de Newton defendem justamente que ele já discutia o tema anteriormente e possuía diversos escritos não publicados anteriores a Leibniz. Hoje, o consenso está em dizer que ambos descobriram a mesma coisa de forma independente. Tudo isso lá pelo final do século XVII, começo do século XVIII. De toda forma, não vou me aprofundar demais nessa disputa específica sobre o cálculo. Só cabe deixar vocês avisados e de orelha em pé. Principalmente porque esse tipo de polêmica está em todo lugar e que as disputas científicas são disputas políticas também, para além das disputas entre ego de pessoas endeusadas. De todo modo, o Leibniz que vamos tratar aqui é um filólogo. Claro que ele apresentava facilidades com línguas, óbvio, e era um apaixonado pelo tema. Sabemos que ele conhecia profundamente o chinês antigo e o sânscrito. Além disso, ele era um colecionador de textos nas mais diversas línguas e acabou colecionando uma imensa quantidade de versões do Pai Nosso em línguas da Ásia Central e de várias regiões do mundo. Ele estava diante da mesma polêmica que o nosso neerlandês Von Boxhorn. Qual foi a primeira língua da humanidade? Assim como Von Boxhorn, ele discordava da opinião de que o hebraico ocuparia essa posição de língua original. E assim como Von Boxhorn, ele compilou seus achados em um trabalho, que foi publicado em 1717 e chamado de Coletânea Etimológica. Nesse trabalho, ele mostra um extenso esforço de comparações entre diversos termos, fazendo de forma relativamente desordenada. Aqui entre a gente, eu posso criticar o Leibniz. Comparações fonológicas, ortográficas, semânticas e morfológicas, tudo misturado. Para além disso, o Leibniz tem uma outra preocupação distinta da de Von Boxhorn. Enquanto o neerlandês buscava associar a história da sua hipótese com o cânone histórico do Ocidente, trazendo os citas do Heródoto, Leibniz procurava associar sua hipótese com os textos bíblicos. Sua versão do cita de Von Boxhorn era chamada de Jafetita, a língua dos descendentes de Jafé, um dos filhos de Noé. Aqui cabe uma breve história bíblica. A Bíblia diz que Noé tinha três filhos, Jafé, Sem e Cam. Cada um deles partiu, depois do dilúvio, para uma região. Aqui eu estou sendo bem incompetente em fazer um resumo bíblico. Existem diversas leituras e interpretações aqui, e eu não tenho competência para avaliar os detalhes. Fiquemos com uma versão simplificada. Jafé seria o patriarca dos, com muitas aspas, povos europeus. Sem seria o patriarca dos povos semitas. O próprio nome semita significa algo como linhagem de Sem, e nesse caso o nome bíblico pegou. A gente fala inclusive hoje na linguística de línguas semíticas. Cam, por outro lado, daria origem aos povos africanos. E aí vou colocar a nota da nota da nota, né? Porque Cam teve um filho, Canaã, e aqui uma leitura particularmente triste e escrota de um episódio chamado A Maldição de Canaã, está a raiz teológica que a Igreja Católica utilizou para justificar a escravidão negra. Bom, voltando para a linguística, a hipótese de Leibniz é que existia essa língua jafetita anterior às diversas línguas europeias. Então aqui eu espero ter puxado várias pontas do novelo de onde a gente estava puxando a ponta específica da história do William Jones. Uma hipótese neerlandesa, uma francesa, uma germânica e uma escocesa. Acabando a nossa tour pelos muitos nascimentos dessa ideia, eu quero voltar para o começo do nosso episódio. Lembram quando a gente falou sobre passado, presente e futuro? A luta pela descoberta da língua mãe de todas as línguas é uma disputa sobre o passado. Fazer a grande descoberta, ter os cientistas que fizeram a grande descoberta, é uma luta do presente. E defender que a sua língua é a descendente mais evoluída de uma família gloriosa é uma disputa sobre o futuro também. Lembram quando eu disse agora há pouco, ao olhar para o debate entre Newton e Leibniz, que a ciência também também é disputa política, é absolutamente interessante notar que a ciência que fala do passado é também palco das disputas políticas. Vimos aqui escolas neerlandesas, germânicas, francesas e britânicas se debatendo para ver quem teve primeiro a ideia da língua mãe que desenhava um passado glorioso. Seja um passado mais próximo da história da Bíblia, seja um passado que ligava o idioma moderno a um mundo vasto e um caldo espesso de história. A época em que todas essas disputas ocorrem é bem uma época de estabelecimento das narrativas coesas para todas essas unidades políticas. E, mais do que isso, em momentos posteriores da história, essas disputas vão ficar ainda mais sanguinárias. Os nacionalismos reacionários dependem de um passado orgulhoso. E aí as ideias de Leibniz, von Boxhorn, Cordeau e William Jones são fundamentais nessa disputa. A gente seguiu aqui a história mais padrão com William Jones. Mas eu não estaria fazendo um podcast de popularização da ciência e de uma ciência humana se não apresentasse a história toda certinha para logo depois mostrar que tem muita discussão a ser feita aí. Agora que já exploramos as diversas vertentes dessa ideia mais ou menos na época da descoberta do Indo-Europeu, e eu espero que eu não precise dizer que descoberta aqui é um termo entre aspas, vamos pegar a definição de William Jones e tocar o nosso carro adiante na história. O discurso de William Jones, em 1786, é o pontapé. Em 1813, eu já mencionei aqui o primeiro uso do termo Indo-Europeu por Thomas Young. E agora vamos seguir um pouco adiante. E antes de falar dos grandes pensadores do Indo-Europeu no século XIX, eu quero falar de três personagens. Apesar de toda a disputa acerca de quem teve a ideia original sobre o Indo-Europeu, a partir daqui, as divisões entre nacionalidades não vão importar tanto. Temos diversas contribuições na construção dos estudos do Indo-Europeu vindo de diversas regiões dentro da Europa. Começando por Rask. Em 1816, o filósofo dinamarquês Rasmus Rask, ou Rasmus Rask, eu vou falar em Rasmus, que acho que a gente está num podcast em português, dá algumas contribuições centrais para o início dos estudos sobre o Indo-Europeu. Ele era falante nativo de dinamarquês, especialista em islandês, que estudou sami, sueco, faroês, inglês, holandês, gótico, inglês antigo, português, finlandês, sânscrito, avesta, e isso daí dá umas 12 línguas. Além disso, ele também estudou e possuía noções assim, de alemão, francês, espanhol, italiano, grego, latim, russo, polonês e tcheco, que dá umas 21 línguas. Além disso, ele também estudou o groenlandês, que está aí num episódio recente do Babel, vocês podem conferir no nosso feed. Por que que eu falo, né, quantas línguas os nossos filólogos conheciam, né? Porque é um ponto muito importante, porque o tipo de trabalho de comparar línguas nessa época era uma coisa super artesanal. Então, você não tinha grandes bases internacionais de língua. Não é à toa que esses filólogos sabiam tantas línguas, porque parte do sucesso do seu ofício como acadêmico dependia da quantidade de línguas que você podia incluir no estudo. Além disso, além de todas essas línguas, o Rask viajou bastante para aprender idiomas. Ou seja, ele teve uma viagem para a Islândia para aprender o islandês, tema de um episódio do Babel também, para a Rússia, aprender russo, tema de um outro episódio do Babel, para o Ceilão, onde hoje é o Sri Lanka, e esses foram alguns dos lugares onde ele foi para fazer pesquisa. Além disso, o Rask contribuiu com a análise sistemática de dados linguísticos dessas várias línguas, o que resultou nele ser responsável por organizar as relações de parentesco entre diversas línguas de forma muito parecida com a que usamos até hoje. Eu vou listar algumas de suas contribuições. O Rask ajudou a mapear os parentescos daquilo que hoje chamamos de línguas germânicas setentrionais, as línguas da Escandinávia, e fez isso a partir da demonstração da sistematicidade das semelhanças do norueguês antigo com registros mais antigos de línguas germânicas, entre elas, por exemplo, o gótico. O Rask também comparou as línguas germânicas com o latim e o grego. Além disso, ele sistematizou a semelhança das línguas eslavas mais antigas em relação ao latim e o grego, e juntou esses idiomas num grupo que ele chamou de Trácio, fazendo referência à região romana, onde hoje é mais ou menos o território europeu da Turquia, um pedaço da Bulgária e um pedaço da Grécia. Além disso, Rask incluiu o grupo das línguas celtas nesse caldo de idiomas que possuíam similaridades sistemáticas. E tão central quanto a sua contribuição a organizar o parentesco entre as línguas foi a sua demonstração de que o basco, o groenlandês, finlandês e húngaro não poderiam sequer fazer parte dessa família. Ah, e por sinal, todas essas contribuições foram feitas antes de uma morte precoce, que Rask morreu aos 44 anos, e estima-se que morreu conhecendo profundamente cerca de 35 línguas. O segundo personagem que eu quero trazer é Franz Bopp. Franz Bopp nasceu em Mainz, hoje na Alemanha, e no ano de 1791, e foi um importante filólogo. Primeiro vamos começar por um fato curioso. Para aprender sânscrito, o Bopp, ao contrário de muitos dos seus contemporâneos, nem precisou viajar para o subcontinente indiano. Ao contrário, ele recebeu uma bolsa de estudos do governo bávaro em 1812 para ir para Paris estudar o idioma. Lá ele teve aula com várias grandes autoridades europeias no assunto. Entre eles, um personagem que a gente até citou brevemente no último episódio. Um membro da Sociedade Asiática de Bengala e primo homônimo de um dos Founding Fathers dos Estados Unidos, Alexander Hamilton. Na época, já uma autoridade no idioma antigo do subcontinente indiano. Além de fato curioso, esse é um ponto que críticos às teorias de Bopp, que eu vou falar daqui a pouco, usam para criticá-lo, porque ele não teria estudado as gramáticas originais em sânscrito, mas sim as versões europeias das mesmas. No entanto, essa crítica, apesar de bastante significativa do modo como a Europa dessa época via o mundo e a si própria, não é suficiente para abalar os achados de Bopp, que ele fez um trabalho muito consistente de análise dos dados linguísticos e se baseou nas gramáticas que não eram fonte primária, mas que estavam corretas. Comparar línguas é uma coisa difícil, e no próximo episódio eu vou tirar um tempo especificamente para falar dos tipos de cuidado que a gente precisa ter na hora de tentar uma atividade como essa. Por um acaso, Bopp não só demonstrou a similaridade de sânscrito com persa, grego, latim e línguas germânicas, mas ele almejava justamente mostrar a possível origem comum de todas as formas gramaticais dessas diversas línguas, começando um processo de reconstrução de formas anteriores. Essa tentativa de reconstrução baseada na análise sistemática dos dados linguísticos é então a grande contribuição inovadora de Bopp, que vai gerar escola, que vai virar tendência. E disso daí a gente vai falar um pouco também no próximo episódio. As tarefas da gramática comparativa de Bopp, a sua grande obra, foram basicamente 1. Descrever a estrutura gramatical original das línguas a partir da comparação interna dessas estruturas. E aqui, basicamente, ele assume que irregularidades aparecem em sistemas regulares. Então, o sistema originalmente é sempre regular. Então, toda forma irregular seria uma forma posterior às regularidades. Depois de reconstruir um sistema regular, ele traça regras fonéticas que regem essas mudanças, e aí investiga a origem das formas gramaticais mais antigas, regulares. E uma última curiosidade biográfica sobre o Franz Bopp é que ele teve um amigo bastante famoso chamado Wilhelm von Humboldt, que foi uma pessoa, inclusive, que ele ensinou o sânscrito. Esse Humboldt foi um filósofo, filólogo, diplomata e o fundador da Universidade de Berlim, que foi nomeada, inclusive, Universidade Humboldt, em homenagem a ele e o seu irmão, que também foi bastante famoso, o Alexander von Humboldt, um grande pensador e naturalista. Por fim, o terceiro personagem do prosseguimento dos estudos do indo-europeu que eu quero apresentar é muito famoso, mas por outros motivos. Primeiro porque ele tem um sobrenomão, assim como Humboldt. E assim como Humboldt, também tem um irmão famoso. E assim como os irmãos Humboldt, esses personagens nasceram naquilo que viria a se tornar o Estado-nação alemão e era, portanto, um falante dessa língua. E assim como os irmãos Humboldt, ele também veio conhecido como irmãos alguma coisa. O seu nome era Jacob Grimm. Ele mesmo, dos irmãos Grimm, aqueles que condensaram o folklore, ou contos populares, alemães e europeus ao longo do século XIX. Eles que trouxeram para a literatura histórias como de João Maria, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Bela Adormecida e Branca de Neve. Além disso tudo, o irmão mais velho dos Grimm, o Jacob, foi um filólogo muito importante. Sua principal contribuição é a chamada Lady Grimm. E antes de falar dela, eu vou fazer aqui mais um meta-conversa, né? Fazer o quê? Aponto que esse é um tema relativamente conturbado, tá? Primeiro porque há quem chame a Lady Grimm de Lady Hask e Grimm, incluindo o primeiro personagem no nome da lei descoberto. Porque, enfim, as contribuições estão muito alinhadas. De todo modo, é o tema que se repete nesse episódio. Onde tem autoria, originalidade, tem quem aponte que as coisas não são bem assim. Hoje, inclusive, é mais do que válido questionar também o que a gente chama de lei. Se nessa época, o século XIX, a ciência estava 100% babando para achar leis inquestionáveis e universais, hoje ela está uns 90%. Mas existem vozes questionadoras que se fazem cada vez mais presentes. Não cabe trazer muito mais de uma questão profunda sobre método científico para esse pequeno podcast narrativo. Mas fica um apontamento quando falam de leis científicas, talvez faça mais sentido enxergar tendências. Cada vez mais cabe lembrar a boa e velha frase de Heráclito, a única constante é a mudança. Voltando para Lady Grimm, o filólogo identificou uma série de diferenças sistemáticas entre as línguas germânicas e as demais línguas desse grupão que compõe o indo-europeu. Essas diferenças, dentro da lógica da reconstrução histórica do idioma indo-europeu, são então uma evidência para que a gente consiga reconstruir formas mais antigas das palavras. Esse idioma mais antigo pode ser chamado de proto-indo-europeu, mas vamos falar desse termo também no próximo episódio. Dessa forma, a Lei de Green consiste em três etapas de mudanças consecutivas do indo-europeu para as línguas germânicas. Primeiro, as oclusivas mudas viram fricativas mudas. O P vira F. Segundo, as oclusivas sonoras viram oclusivas mudas. O B vira P. Por fim, as aspiradas mudas viram fricativas ou oclusivas mudas. Então, o P vira ou o F ou o P. As três mudanças ocorrem de forma complementar. A primeira gera um vácuo, porque você tem as oclusivas mudas que viraram uma outra coisa. E a segunda e a terceira tentam suprir esse vácuo, gerando ainda outras mudanças. Então é como se fosse uma cascata de mudanças que aconteceu na virada ali de sei lá quando para sei lá quando, que diferenciou as línguas germânicas do resto da família das indo-europeias. Dessa forma, a gente entende porque o termo para pé, por exemplo, nas línguas germânicas é sempre com F, como por exemplo o foot do inglês. Ainda que em latim você tenha o pedis, em grego podos, em sânscrito pada. Dessa forma, o Green propôs um sistema de regras para nos ajudar a mapear as mudanças sistemáticas das línguas germânicas em relação ao resto dos idiomas que compõem o universo do indo-europeu. E aqui eu quero fazer o corte do nosso episódio, pensando muito que a gente está falando de linguistas, filólogos, que estão começando a enxergar a língua como um sistema complexo de regras que se intercalam, uma atua em cima da outra, uma compensa a outra. E isso daqui vai ser central para a gente falar dos personagens no próximo episódio. Esse foi o nosso quarto episódio do Histórias da Torre. No nosso próximo e último episódio desse primeiro arco, vamos para o fim do século XIX para falar de um pessoal chamado de neogramáticos. A gente vai falar de uma virada muito esquisita que a ideia do indo-europeu deu com o nacionalismo germânico e também a ideia do passado heróico junto com o nacionalismo. Além disso, eu vou responder algumas perguntas que podem estar aí na cabeça de vocês para a gente encerrar de uma forma mais expositiva. Histórias da Torre é um spin-off narrativo do Babel Podcast, o podcast sobre diversidade linguística. Esse podcast é produzido por Bruno Guidi e Cecília Farias. Nosso primeiro arco narrativo foi escrito e narrado por Bruno Guidi. A edição foi feita por Cecília Farias e a nossa trilha sonora foi feita por Letícia Bergamini. Acompanhe nosso trabalho nas nossas redes, sempre na @babelpodcast e apoie se acha que esse tipo de iniciativa vale a pena, lá no apoia.se/babelpodcast. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais aos nossos apoiadores, aos nossos seguidores. Deem uma força para o Babel nas redes sociais, sempre com a @dobabelpodcast. Deem uma força para a podosfera antifascista. Resistam, fiquem em casa, na medida do possível, e se cuidem. Até a próxima.